amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que traz informações importantes com dicas preciosas para quem vive na floresta, no campo ou na cidade.
E saiba que no programa de hoje vamos enveredar pela floresta amazônica e percorrer trilhas na mata que nos conduzem a uma árvore de grande relevância botânica, histórica, cultural e econômica para a nossa região. A castanheira.
Sim, a castanheira, uma das árvores mais imponentes da floresta, que pode alcançar até 60 metros de altura, quase um prédio de 20 andares. Além do belo porte majestoso que salta aos olhos, a rainha da floresta nos oferece um fruto muito rico, o ouriço recheado de sementes de 8 a 24 em cada um, que são as deliciosas, saudáveis e rentáveis castanhas.
Ah, as castanhas são fantásticas! Enormes são os benefícios que trazem para a saúde, pois elas contêm nutrientes antioxidantes, especialmente o selênio, um mineral que ajuda a reduzir a quantidade de radicais livres no organismo, fortalecendo assim o sistema imunológico.
Castanha do Pará, castanha do Brasil ou castanha da Amazônia, são vários os sobrenomes que a castanha recebe em razão das localidades onde a castanheira aparece. Não é mesmo, Selma?
Isso, William. Só para se ter uma ideia, na Amazônia brasileira, a castanheira se distribui por 8 estados do país.
Mas independente do nome ou do lugar onde é coletada, a castanha é a base da atividade extrativista de muitas famílias, o que é muito importante.
E é sempre bom a gente lembrar que fortalecer o extrativismo é promover a economia da floresta, garantindo a conservação dos recursos naturais e a permanência dos povos que nela habitam.
Perfeito, Selma. E por falar em extrativismo, o programa de hoje vai apresentar uma técnica simples e de baixo custo que pode aumentar a produção das castanheiras e assim trazer mais renda para muitos extrativistas. Trata-se do manejo de cipó em castanheira.
É uma dica de ouro que vem lá dos antigos extrativistas. Acabou se perdendo com o tempo e foi testada pelas pesquisas da Embrapa Acre e da Embrapa Rondônia.
Essas pesquisas revelam o seguinte: o corte de cipó nas castanheiras contribui para melhorar o desempenho produtivo das árvores.
E os resultados que vamos apresentar, ouvinte, vêm de dados coletados ao longo de 10 anos de pesquisa em castanhais da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre.
Bem, e se você já está se perguntando, mas como um cipó pode comprometer a produção de uma árvore tão grande e imponente como a castanheira?
Nós respondemos: isso acontece porque o cipó cresce em direção à luz do sol. Quando atinge a copa das árvores, ele se ramifica, floresce e, dependendo da espécie, pode até frutificar.
Desse modo, ele toma muito espaço e impede que a castanheira desenvolva novos galhos, a partir dos quais seriam gerados os frutos.
E daqui por diante, quem fala sobre o manejo de cipós em castanheiras para aumentar sua produção é a pesquisadora Lúcia Vatti, da Embrapa Rondônia, que acompanhou de perto o desenvolvimento da pesquisa. Vamos ouvi-la.
Um dedo de prosa.
Como é que os cipós chegam a prejudicar as castanheiras, pesquisadora?
Tem cipó que a raiz dele está longe da castanheira, mas ele vem entrelaçando por outras árvores, vai, e ele quer luz para ele desenvolver as folhas dele e, né, crescer, florescer, até frutificar alguns deles. Então ele vai com aquela coisa que ele é suave dentro da mata, às vezes, mas quando ele chega lá em cima, ele solta um monte de folha e ele vai se agarrando e ele cobre a copa, né? Como a castanheira é uma das árvores mais altas, então é uma das principais que ele infesta muito. E aí ele vai meio que matando, assim, a copa da árvore, né? Não mata a árvore porque a árvore é muito grande, né? Forte, mas os galhos novos não conseguem nascer e é em galho novo que produz. Então ele começa a não produzir por falta de galho que dá a flor, né? E aí quando você corta, demora um ano para esse cipó cair no chão. Depois desse um ano, a copa começa a se recompor, se reconstruir de novo.
Pois saiba, ouvinte, que foram realizados experimentos em 138 castanheiras, que passaram a ser monitoradas uma vez ao ano para coleta de dados sobre a produção de frutos.
Desse modo, foi possível constatar que, além da ocupação na copa das árvores, existe também a competição por nutrientes do solo, principalmente se o cipó estiver enraizado próximo ao tronco da árvore.
E a gente viu que os cipós que estavam mais perto do tronco, num raio de até 5 metros, eles tiveram um efeito maior quando a gente cortou do que os que estão mais longe. Então, mostrando que tem também uma competição abaixo do solo, entendeu? Então, não é só lá em cima, é também a quantidade de cipó que tem ali perto do tronco, que ela também tem raiz, né? Também usa os nutrientes do solo. Quanto mais perto da árvore, ela é mais negativa.
Outro aspecto interessante dessa pesquisa é que o conhecimento científico gerado pela Embrapa vai ao encontro do conhecimento tradicional. Não é mesmo, Selma?
Isso, William. Muitos extrativistas já conheciam os benefícios de se cortar o cipó das árvores, como vai nos contar agora o extrativista Severino da Silva Brito, mais conhecido como Seu Silva, que é morador da reserva Chico Mendes, no Acre.
Fala, produtor!
Meu pai fazia isso, né? A gente, quando trabalhava junto, ele cortava cipó nas castanheiras, até em seringueiro ele cortava cipó. Aí eu também comecei a cortar. Não era tanto, né? Que nem depois a gente começou a cortar mais, né? Além dele estar tirando um pouco de sustância dela, porque ele está vivendo dela lá também, né? Ele cobre os galhos e ela não consegue brotar mais. Então, quando ela não consegue brotar, ela também não flora mais, né? A tendência é ir morrendo os galhos.
Com as recomendações técnicas da Embrapa, ouvinte, o Seu Silva passou a fazer anualmente o corte de cipó das castanheiras. Esse trabalho é feito na época da safra, durante a coleta da castanha, que no Acre ocorre entre os meses de dezembro a março.
E atenção, amigo extrativista, essa é uma atividade fácil de ser executada, de baixo custo e, em média, leva menos de um minuto para cortar o cipó.
E o benefício, sem dúvida, compensa esse trabalho. Escute só. Nas árvores com infestação severa de cipós, a produção chegou a aumentar 30%.
Porém, os resultados não são imediatos. É preciso um tempo para que a castanheira se fortaleça e passe a produzir mais, o que, em média, leva 5 anos. Mas vale a pena.
Agora, Seu Silva, conta pra gente como é feito o corte dos cipós.
Bom, a gente chega, vê o cipó lá em cima, a gente procura onde é o topo dele, a gente vai lá, corta ele baixinho e depois corta ele na altura da gente. Você tem cipó, que se você cortar ele baixinho, logo ele bota uma raiz e já vai pro chão de novo. Ou então se deixar encostado, aquela parte que você encostou, que está no chão, ele torna a se ligar de novo naquele tronco velho e continua vivo. Então a gente corta ele baixo do chão, quando acabar corta mais ou menos na altura da gente, ele fique alto, né? E aí deixa lá.
Isso! Mas eu parei um pouco para pensar aqui uma coisa. O cipó não faz parte também da biodiversidade e da dinâmica da floresta? Será que ele não deveria ser protegido como as outras espécies vegetais?
Tá aí uma boa pergunta, Selma, pois para fazer o corte do cipó, existe uma série de cuidados e recomendações técnicas. Não é preciso retirar todo e qualquer cipó da floresta, mas somente aqueles que afetam as castanheiras. É o que nos alerta agora, ouvinte, a pesquisadora Lúcia Vatti. Acompanhe.
Não é para sair cortando todo o cipó da floresta, entendeu? Falar, ah, cipó é ruim, então por onde eu passo eu vejo um cipó, eu tiro. Não, a recomendação é que quando o extrativista ele está fazendo a coleta de castanha, que é uma coisa também para não ter um custo adicional de mão de obra, entendeu? Então, se ele não precisa ir lá na floresta só para cortar cipó. Esse corte pode ser feito na época da coleta, que ele já vai visitar as árvores. Então, quando ele está ali visitando a árvore para coletar, ele olha. Se tiver cipó lá na copa, né? Que a gente vê porque a folha é diferente, o extrativista conhece, né? Então, se ele vê que tem muito cipó lá em cima, ele vai procurar, então ele vai olhando da onde que tá vindo aquele cipó, aí ele vai lá no tronco dele e corta.
Essa recomendação da pesquisadora é muito importante mesmo. Mas será que os extrativistas sabem disso? Conta pra gente, seu Silva, na reserva Chico Mendes, vocês tomam esse cuidado?
A gente também só procura cortar aquele cipó que está na castanheira. A gente também não fala cortando cipó aleatório, né? Por exemplo, eu chego na castanheira e aí ela tem um cipó. Aí eu presto atenção aonde é que ele sobe, o cipó que sobe nela, aí eu vou procurar onde está o topo dele para mim cortar ele. Porque a gente sabe também que não é todo o cipó que vai subir. Tem alguns que ele sai por ali, mas ele não vai para ela e nem vai para outro pau alto. Ele fica sempre numa mata mais baixa. Então a gente não procura sair cortando tipo aleatório de qualquer jeito, debaixo da casteira, aquilo tudo que tem. A gente corta os principais, né? Até porque se ele tá lá é porque ele tem muita serventia para a floresta, né? Então aquele que está prejudicando a castanheira, a gente tira ele. E aquele que não, a gente deixa ele lá tranquilo.
O seu Silva está certíssimo, ouvinte. É um exemplo a ser seguido.
Por esse e por todos os esclarecimentos feitos aqui no programa, só temos a agradecer a participação dos nossos convidados de hoje. O seu Silva, da Reserva Extrativista Chico Mendes, e a pesquisadora Lúcia Vatti, da Embrapa Rondônia.
E para você, ouvinte, vamos recapitular. O corte de cipó em castanheira reduz a competição por nutrientes do solo e por luminosidade na copa das árvores, podendo aumentar a sua produção de castanhas.
Esta é uma técnica simples e de baixo custo, que pode ser feita durante a coleta. Os resultados são percebidos a partir do quinto ano de corte. Lembramos que a cada ano deve ser feita uma vistoria para cortar novos cipós ou aqueles que brotaram novamente.
E agora, se você tiver castanhas por perto, a pedida é saboreá-las enquanto ouve a compositora paraibana Socorro Lira interpretar sua canção autoral Deixa Viver, uma homenagem ao cacique Raoni e aos povos originários do Brasil, que ela gentilmente cedeu a Embrapa para execução neste programa.
Favas Contadas.
Belos são teus rios, belos são teus peixes, belos são teus bichos, belo que os deixem. Belos são teus filhos, lindas filhas tuas, bela és como és, carne e alma nuas. Belas são tuas matas.
Bonito, hein? Dá até pra gente se imaginar em um passeio de canoa, percorrendo os ritmos da floresta, das lendas e mistérios amazônicos.
Quanto ao extrativismo e à produção da castanha, ouvinte, você encontra diversos conteúdos no site da Embrapa. Acesse www.embrapa.br e faça sua busca na página de publicações.
Mas se tiver alguma dúvida, acesse este mesmo endereço, www.embrapa.br, vá até o pé da página, onde você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E em caso de sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 998357632, DDD 61.
E por hoje é só. Grato pela companhia, ouvinte.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Bleno Caleb. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Acre.